Pastor Clóvis já homenageou os nossos pais aqui e eu queria refletir com vocês sobre a vida de um pai. Ele não foi um pai muito bom, não. Mas há duas maneiras de você aprender com a Bíblia. Você aprende com os exemplos bons e com os exemplos ruins. A história deste pai está em 1 Samuel. Eu vou citar três trechos, não vou ler. Depois eu vou me referir a eles, mas você pode ler 1 Samuel 2, de 12 a 31, 1 Samuel 3, de 11 a 14, 1 Samuel 4, de 12 a 17. O nome do pai é Eli. Eli foi um sacerdote muito importante na história de Israel. Foi Eli, por exemplo, que cuidou de Samuel. E a casa de Eli, família de Eli, recebe uma promessa de Deus, de que aquela família sacerdotal seria uma família abençoada, seria uma família que estaria sempre na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Eli tinha dois filhos, um chamava-se Ofni e outro Finéias. Mas a Bíblia vai dizer, gente, que Eli desagradou a Deus. E desagradou a Deus enquanto pai. Eu quero dividir a nossa reflexão em três momentos importantes. Primeiro, falar sobre os dois pecados de Eli. Não estou dizendo com isso que Eli só tinha esses. Esses a gente vê com muita clareza aqui na Escritura. E o primeiro pecado de Eli é que ele honrava mais seus filhos do que a Deus. Há um nome para isso. Eu chamo isso de filiolatria. É quando nós colocamos nossos filhos no lugar que pertence ao Senhor Jesus. Os filhos são muito importantes para nós. Os filhos são herança do Senhor, mas não podem ocupar na nossa vida o lugar de Deus. Amém, gente? Existem problemas em algumas famílias porque os cônjuges vivem crises conjugais porque colocam, inclusive, os filhos na frente da relação conjugal. Isto é um equívoco. A única maneira de você ser uma carne só é com seu cônjuge, não com seu filho. Existe um sistema de hierarquia, de prioridade na Bíblia. Primeiro vem seu cônjuge, depois vem seu filho. E por causa da inversão do sistema, existem muitos problemas na família, nas famílias contemporâneas. E Eli foi um sacerdote que vivia na casa do Senhor. Vejam então o fato de um pai estar na casa do Senhor, não o isenta de ser um pecador e de errar na criação dos filhos. Ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Seus filhos tornaram-se mais importantes. E este pecado é gravíssimo. Que Deus não era o primeiro na vida de Eli. E 1 Samuel 2:29 vai dizer, e a declaração do próprio Senhor dizendo que Eli honrava mais seus filhos do que ao próprio Senhor. Segundo pecado de Eli: faltava uma disciplina adequada. Veja, eu não estou dizendo aqui que Eli não disciplinava os filhos. Ele disciplinava de maneira inadequada. Não basta disciplinar. Tem que disciplinar adequadamente. Mas não espere que eu vá dar para você uma fórmula, porque isso não existe. Você vai com Deus, na presença do Senhor, e você vai achar a maneira adequada de disciplinar o seu filho nos caminhos do Senhor, de corrigir as coisas. E Eli não disciplinou adequadamente. 1 Samuel 3,13 diz assim: por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência, quer dizer, Eli sabia do que Ofni e Finéis estavam fazendo, seus filhos se fizeram desprezíveis, e Eli não os puniu. Você vai encontrar em 1 Samuel 2, versículo 22 a 25, um texto em que Eli adverte seus filhos, mas a Bíblia diz que seus filhos não lhe deram atenção. Eli não encontrou a maneira correta. Não basta você disciplinar, você tem que disciplinar adequadamente com a presença de Deus. Isso não é fácil, educar não é fácil. Nós precisamos, você pai, você mãe, nós precisamos estar na presença de Deus. Isso não tem idade. A responsabilidade sobre seu filho não terminou quando ele se casou. Esquece. Você vai continuar sendo pai. Eu tenho certeza, pastor Clóvis citou aqui a linhagem do Rodrigo, seu avô, seu pai, ele filho e agora o neto. Eu tenho certeza que o pastor Tiago hoje, bem experiente, se ele fizer alguma coisa que não está de acordo, o pastor Renato, pai dele com 91, vai chamar a atenção dele. Chama não, Rodrigo? Claro que no contexto, né? Não vai pegar uma vara para bater no Tiago. Mas que vai, vai. Negócio de que o cara casou, casou, mas você continua sendo pai. E Eli não encontrou a maneira correta de disciplinar os filhos. Sua advertência foi insuficiente. Então guardem aqui, gente, uma coisa muito importante: quando um pai não disciplina adequadamente um filho, ele se torna conivente com o pecado do filho. Ele se torna participante. Ele é igualmente responsável por omissão. Isso é uma coisa muito séria. Ser pai não é só colocar uma criança no mundo, mas há toda uma responsabilidade espiritual, emocional e de criação física sobre a vida de um filho. Então eu estou apresentando aqui dois pecados de Eli. Guardou? O primeiro, filiolatria. Repete comigo essa palavra: filiolatria. Eli honrava mais seus filhos do que a Deus. E o segundo pecado, ele não disciplinou adequadamente, apesar de ter falado alguma coisa, mas não foi adequada a sua repreensão. Segundo momento, agora eu quero olhar um pouquinho dos pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eu citei há pouco, no culto das 9, um estudo espiritual que está sendo feito na Europa, que fala sobre os movimentos transgeracionais. É muito interessante. Não tem, por favor, nada a ver com maldição hereditária. Nós não temos isso, não temos base para isso na Bíblia, mas nós temos uma imitação comportamental. O adultério estava na vida do avô, estava na vida do filho, está na vida do neto, e vai perpetuando um comportamento que pode ser lido como uma maldição, no sentido de que aquele comportamento não é quebrado, aquele esquema não é quebrado, e aquilo tem que ser vencido e quebrado no nome de Jesus. O processo de repetição dentro da família é esse estudo transgeracional hoje sendo muito feito na França, na Suíça, em alguns países europeus, sobre a questão do comportamento e a vida espiritual de pais para filhos. O primeiro pecado que eu quero chamar a sua atenção, que Ofne e Finéias cometiam, é que eles não cumpriam o seu dever, porque os filhos do sacerdote exerciam sacerdócio no templo também. Essa era a grande promessa de Deus para a história e para a linhagem de Eli. Mas eles não cumpriam o dever. Eles não eram bons sacerdotes. Eles não cuidavam daquilo que tinham que cuidar. Eles não eram zelosos com a casa do Senhor. Eles não cuidavam do povo como deviam cuidar, diz a Escritura, 1 Samuel 2:13. Não cumpriam o seu dever com o povo. Segundo o pecado de Ofne e Finéias, eles roubavam as ofertas. Ladrões. Mas pastor, ladrão na igreja? Deixa eu explicar uma coisa para você. Era de direito do sacerdote, segundo a lei, que ele ficasse com uma porção do sacrifício que era entregue no templo. Digno é o obreiro do seu salário. Ora, se ele trabalhava no templo, parte do sacrifício que era entregue, aqueles pedaços de carne, o sacerdote tinha o direito de tirar uma parte para a sua família. O problema é que Ofne e Finéias roubavam, tiravam a mais do que devia, ainda ameaçavam as pessoas. Ofne e Finéias tinha uma familiaridade muito abusiva com as coisas de Deus. Isso é o perigo do menino e da menina que nascem na igreja, como a gente diz. A gente tem que estar muito atento com isso. Eu não nasci na igreja, mas meu filho nasceu. Nós temos que estar muito atentos, porque é comum que de tanto estarem na igreja, verem as coisas da igreja, verem as coisas de Deus, eles perdem o respeito. Se torna comum e muitas vezes se tornam abusivos, não respeitando a casa de oração, o serviço de Deus, as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser tratadas com temor e tremor. Amém, gente? Eles roubavam a casa de Deus. Isso era absoluta falta de temor. Então eles não tratavam bem as coisas do Senhor, como sacerdotes, eles roubavam. Terceiro pecado, eram devassos, e aqui devassos no sentido sexual. 1 Samuel 2:22 diz que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto da porta da tenda do encontro. Imaginem isso, a tenda do encontro era onde Deus se revelava ao povo. As mulheres, algumas mulheres, serviam ali, provavelmente Ofne e Finéias, usurpando da sua autoridade sacerdotal, se deitavam com as mulheres, tinham relações com as mulheres que ali serviam. Devassidão moral. Esses caras não eram fáceis. E vou contar um quarto pecado. Agora veja o problema. Eu contei dois pecados do pai de Eli. E eu estou falando de quatro pecados dos filhos. Eles conseguiram multiplicar, né? Dobrar. Isso tudo é o que está na Bíblia. O quarto pecado dos filhos de Eli. Eles profanaram a Arca da Aliança. Deus havia dado uma ordem que a arca jamais fosse para a frente de uma batalha. A arca era todo o símbolo da presença de Deus. Dentro dela as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, uma porção do maná que não se estragava. Era algo sério, simbólico e santificado. Não podia ser levado para frente de uma batalha. Naquela época, Israel, mais uma vez em batalha com os filisteus, tiveram a primeira batalha, morreram 4.000 soldados israelitas. O que, que os soldados fizeram? Nós estamos perdendo a briga, vamos pegar a arca e levar a arca para junto da batalha, para frente da batalha. E diz a palavra, 1 Samuel 4, verso 4, que Ofni e Finéias consentiram em que a arca fosse levada para a batalha com os filisteus. Sabe qual é a conclusão? O que, que aconteceu? Agora não morreram só 4.000 soldados israelenses, morreram 30.000, isto é, 34.000 soldados na batalha com os filisteus, e 30.000 com a presença da arca lá na frente, usaram a arca como fetiche. O que é fetiche? É quando eu atribuo um poder sagrado a um objeto de maneira inadequada. Vejam os pecados desses meninos. Não faziam o serviço sacerdotal corretamente. Abusavam das coisas de Deus, roubavam. Tinham uma vida sexual devassa. Ainda usaram ou permitiram que a arca de Deus fosse indevidamente usada em uma batalha. A coisa era tão séria com esses dois, que o versículo 25 diz assim: e Deus quis matá-los. A ira de Deus estava tão acesa contra Ofni e Finéias e contra a casa de Eli, que Deus quis matá-los. Gente, eu podia ter usado aqui a biografia de muitos pais bons na Bíblia, mas hoje eu estou usando a biografia de um pai ruim. A gente tem que aprender com isso e entender o seguinte: pecados dos pais acabam refletindo na vida dos filhos. Há um entrelaçamento espiritual, há uma questão transgeracional, e isso vai aos outros descendentes, isso chega aos netos, isso chega aos bisnetos. Por isso que a criação, no sentido bíblico, espiritual, teológico na palavra, é algo muito sério. Eli cometera dois pecados gravíssimos. Ofni e Finéias tem 4 pecados citados aqui. Todos esses pecados estão na Bíblia. Tanto os de Eli, com a filiolatria e com a sua maneira de não disciplinar adequadamente, quanto os 4 pecados desses dois rapazes. Agora vem as consequências sobre a casa de Eli. Terceiro momento. Primeiro momento, os pecados de Eli, o pai. Segundo momento, os pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Terceiro momento, as consequências. Vocês lembram que eu disse no início que Deus tinha um projeto para a família de Eli, que a vontade de Deus era que eles permanecessem servindo de maneira sacerdotal? Aquela família foi escolhida. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, gente, muito séria. Às vezes Deus tem um plano para nós, mas nós mesmos o destruímos. Nós somos capazes, com a nossa vontade, com os nossos pecados, com as nossas inclinações carnais, desvirtuarmos os planos de Deus. Cuidado. Olhe para mim, Deus pode ter um plano grande para a sua vida, para a sua casa, mas se você pisar na bola, Deus pode rever. E foi o que aconteceu na casa de Eli. Aquele projeto de um sacerdócio perene, contínuo, foi retirado por Deus. Aquilo que Deus desenhou para a vida e para a família de Eli foi redesenhado. E vou apontar aqui consequências que estão na Bíblia, que a casa de Eli sofreu por causa dos seus pecados e dos pecados dos seus filhos. Agora, gente, vamos pensar coerentemente. Se Eli tivesse andado como deveria, se tivesse feito o que deveria ter feito, disciplinado como deveria disciplinar, provavelmente o desvirtuamento da sua casa não teria acontecido. Primeira consequência: Deus elimina as forças daquela família. Eu achei tão forte essa expressão. Fiquei pensando o que é Deus eliminar as forças de uma família. Eliminar o nome. Me lembrei dos escoceses. Eles respeitam tanto o sobrenome, o brasão da família, que aqueles homens usam saias, uma questão cultural, que se assemelham com as cores do brasão da família. Provérbios vai dizer que nada melhor do que a honra de uma família. Perder as forças. O que Deus estava dizendo para Eli, em 1 Samuel 2:31, eliminarei as forças da família de Eli, tiraria dela as boas memórias, lembranças e o legado. Enquanto Eli poderia ter um legado de bênçãos, ser lembrado hoje, séculos e séculos depois, como um pai abençoado e abençoador, Eli está sendo lembrado como um pai que não fez uma boa paternidade. O que eu estou fazendo aqui, pregando nesse sentido sobre a vida de Eli, é o cumprimento desse texto: eliminarei as forças da tua família, as forças emocionais, as forças de honra, as forças de memória, as forças de um legado. Que coisa triste. Tem famílias que a gente se lembra, não é? Que são famílias tão dignas e pessoas tão maravilhosas, sobrenomes tão valiosos, mas tem outros sobrenomes e tem outras famílias que não são tão dignas assim. E isso tem a ver com o comportamento histórico dos pais, dos filhos, dos descendentes. Deus faça que o legado da sua família seja uma bênção, em nome de Jesus. Você diz amém aí ou não? Segunda consequência grave dos pecados do sacerdote Eli e de seus filhos: Deus retira deles e daquela casa, daquela família, daquele sobrenome, a bênção da longevidade. Gente, a nossa cultura não vê assim, porque nós estamos numa cultura capitalista em que a pessoa idosa, ela não é produtiva. E na cultura capitalista, na mentalidade capitalista, tudo que não é produtivo é desprezível. Essa é a mentalidade capitalista. Por isso que os velhos não têm valor. Os velhos na nossa cultura são um peso. Na cultura, por exemplo, de países do Oriente, é absolutamente diferente. Os idosos estão na posição de anciãos, de conselheiros. A Bíblia fala da honra dos cabelos brancos. Olha você aí que os tem. Chegar à maturidade, chegar a uma idade avançada, é bênção de Deus, não é castigo. A longevidade. E Deus disse à casa de Eli, verso 31, não haverá mais idosos em sua família. Que triste. Como é bom uma família que tem um vovô e a vovó. As experiências com os avós são tão boas, não é? Eu tinha uma avó materna que gostava muito, e ela foi morar lá em casa uma época, porque ficara cega. E ela gostava de contar história. As histórias, ficções, e a gente gostava de ouvir. E ela sempre repetia as mesmas. E era fantástico. É, a gente deitava ali no sofazinho da sala e dizia, vovó, conta aquela. A gente já sabia toda a história, mas era muito bom. A história do surrão, a história... Tem um monte, você deve conhecer algumas, que a sua avó também contava história. As experiências com aqueles que têm cabelos brancos e que têm uma história na nossa história. Não haverá mais idosos na tua casa, verso 32, ninguém alcançará a idade avançada. E o verso 33 é dramático, os descendentes morrerão no vigor da vida. Os jovens da tua casa vão morrer no vigor da idade. Gente, o que está sobre a casa de Eli é gravíssimo, sério. Uma consequência drástica de um pai e de filhos que entraram em caminhos de pecado. Então a primeira consequência foi eliminar as forças, a segunda não chegar à longevidade, a terceira, Deus interrompe o ministério sacerdotal de Eli. Se eu tinha planos para você avançar por causa de todos os pecados, vejam o que eu disse há pouco. Deus, às vezes, tem grandes projetos para nós, mas nós estragamos as coisas. Eu vou interromper o ministério sacerdotal. E tem uma palavra muito dura em 1 Samuel 2, 35, 36. Levantarei para mim um sacerdote fiel. Ele chamou Eli de infiel. Eu vou levantar um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração, diz o Senhor. E a maneira como Deus faz essa interrupção é a morte trágica de Eli. Não haverá velhos em sua casa, se lembra? E havia uma outra palavra de Deus, seus filhos vão morrer no mesmo dia. Esses dois devassos aí, ladrões de oferta. Gente, uma hora a conta chega. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Os dois rapazes foram para guerrear com os filisteus, no dia que levaram a arca indevidamente, e morreram. Os dois, e a Bíblia diz, Deus disse, seus filhos morrerão no mesmo dia. Interessante que o seminarista de Eli, que foi Samuel, é que deu a notícia do fracasso do ministério dele. Eu fiquei até um pouco chocado com a forma como Eli reagiu. Eu posso ter interpretado não muito bem. Samuel tem uma revelação, está morando debaixo da custódia do sacerdote Eli, e Deus diz a ele a tragédia sobre a vida de Eli. Eli vai e pergunta para Samuel, por favor não me esconda nada, faz até uma ameaça para Samuel, se você não me contar, vai acontecer isso e aquilo, depois leiam a Bíblia. E Samuel conta, constrangido, olha, a palavra de Deus é contra você. Eli reagiu assim, ele é soberano, faz o que quer. Estava mal, rapaz, hein? Porque se há uma sentença de juízo contra mim, eu vou fazer o que fez Ezequias, vou cair chorando, virado para a parede, pedindo misericórdia. O cara disse isso só. Ele é soberano, faz como quiser. Como se desprezando, foi a interpretação que eu tive da posição de Eli diante de Samuel, seminarista. Os dois meninos morrem lá na batalha, aí vem o mensageiro, Eli vai logo ao encontro para saber notícias da guerra com os filisteus e da posição, como é que estão os filhos lá na batalha. O mensageiro diz: os dois morreram. Apesar de saber, ninguém está preparado para a morte, né? Quando ele sabe que os dois filhos tinham morrido, ele tem um infarto. Porque a doença que nos parece, é claro que isso não está na Bíblia, é o que parece que aconteceu. Ele tem um mal súbito, muito parecido com um ataque cardíaco, e ele cai para trás, diz que ele era obeso e pesado, e quebra o pescoço. Foi esse o fim do sacerdote. Foi esse o fim dos seus filhos. Irmãos, aqui está a imagem, hoje no Dia dos Pais. Eu não quero atrapalhar o almoço de vocês com esse texto, nem com essa pregação. Quero que vocês tenham um almoço alegre, feliz. Mas a gente tem que aprender com aquilo que é exemplo bom e ruim. Mas hoje à noite, quando nós formos continuar a série sobre os pensamentos de Deus, nossa quarta mensagem, nós vamos falar sobre a visão, os pensamentos de Deus que aparecem nos pensamentos de Jesus em torno da paternidade. Muito interessante. É hoje 10 para as 7 que começa o culto. Mas o fim trágico de Eli, o fim trágico de Ofni e de Finéias. Vamos ver se a gente lembra quais foram os pecados de Eli. São dois só, gravíssimos. Quem lembra? Filiolatria, ele honrava mais os filhos do que ao Senhor. E o segundo, uma falta de disciplina adequada. Ele até chamou atenção, mas foi inadequado. Não disciplinou adequadamente. Existem disciplinas adequadas e disciplinas inadequadas. A inadequada é quando não funciona. Depois eu mostrei o dobro dos pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Foram 4. Eram devassos, roubavam, não tratavam bem o ministério sacerdotal. Levam a arca para o lugar equivocado. 4 pecados e agora essas consequências. A família perde a honra, a família perde o legado, os filhos morrem no mesmo dia, Deus interrompe o ministério sacerdotal da família, a morte de Eli. Então temos diante de nós como não fazer. Eu não quero nem ter e nem ser um pai desse. Você não quer nem ter nem ser. E muito do que a gente está dizendo aqui serve para todas as mães e mulheres que estão aqui. Porque a questão do pecado transgeracional. Mães que tiveram comportamentos e geraram isso nas suas filhas e nas suas netas. O mesmo que se aplica para o homem, se aplica para a mulher. É muito interessante esse estudo que está se fazendo hoje na Europa. A repetição comportamental. Como que se você não quebra a cadeia comportamental, isso é repetido. Por isso que se diz muitas vezes, no meio da psicologia, que filhos imitam a história dos pais. Que o fim de uma filha é semelhante ao fim de sua mãe. Que a história de um menino é semelhante à história do seu pai. Mas que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. Estamos aprendendo como não fazer. E que nessa hora o Senhor nos traga e nos faça ser, cada um de nós, pai e pais, que honrem primeiro ao Senhor. Honrando primeiramente ao Senhor, nós saberemos cuidar dos nossos filhos. Mas se nós honrarmos primeiro os filhos, nós estamos em inversão de papéis. Isso não funciona. saber da disciplina adequada. Eu me lembro de um episódio lá em casa. Meu pai tinha muita habilidade com marcenaria, nós éramos muito pobres, a gente não tinha muito acesso a brinquedo. Então, meu pai, ele construía brinquedo para a gente. Nossa primeira bicicleta foi bem depois. Era uma Monareta. Lembrou da sua? Mas a Monareta era uma bicicleta caríssima. Para papai comprar aquilo, o negócio foi pesado. E ele fazia umas coisas, às vezes vendia. Meu pai chegou com o pai dele até construir piano. E eles vendiam pianos para Mesbla. Lembra da Mesbla, você que é mais velho? Uma loja de departamento que existia aqui no Brasil. E ele fez um caminhão lindo, que um vizinho pediu para dar de presente para o filho. Um caminhão desse tamanho, colorido. Eu fiquei de olho no caminhão. Disse, pai, faz um negócio desse para mim. Só que aquele caminhão ali ia ganhar dinheiro. E ele fez um caminhão, não me contou que era para me dar de presente, mas fez o caminhão, bonito, grande assim. A gente é criança mesmo, sabe para que eu queria um caminhão, né? Mas queria um caminhão. No dia que ele ia me dar o caminhão, eu fiz malcriação. Feia. Ele pegou o caminhão, botou em cima do armário. Eu falei, pai, de quem é um caminhão? O senhor fez outro para vender? Ele falou, não, é seu. Eu falei, meu? Fiquei tão feliz. Pai, me dá ele. Não. Você foi muito feio hoje, desobedeceu aqui. Então nós vamos fazer uma relação de obediência. Isso tem na Bíblia. Essa correlação entre obediência e retribuição. Ele disse, se você melhorar o seu trato, que você agiu errado, o caminhão desce, senão o caminhão fica lá. Irmãos, foi uma luta, mas eu me lembro do caminhão até hoje. Depois eu recebi o caminhão. Mas tive que corrigir alguma coisa. Deus muitas vezes não nos dá o caminhão, porque a gente está pisando na bola. Ele, como pai de amor disciplinador, ele segura o caminhão. Eu podia ter te abençoado, mas você está aí, ó, vacilando, podia estar brincando com um caminhão. Vou falar uma coisa aqui dramática. E se o caminhão fosse substituído pelo celular? Arrumei um problema gravíssimo. E agora? Como é que vocês vão deixar as crianças brincando, distraídas, sem o celular? Assunto muito sério. A devassidão e o pecado dos pais passam para os filhos e vão afetando a vida da família. Mas olha, eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Seu pai foi um Eli? Seu pai errou? Talvez tenham pessoas aqui ou na internet que dizem, pastor, meu pai não era uma boa referência, meu pai abandonou a gente, eu já ouvi muitas histórias assim, meu pai deixou a gente era criança, meu pai fugiu com outra família, meu pai isso, meu pai aquilo. Eu vou dizer para você que só tem um caminho, você que teve pai ruim, o perdão. Mas não tem outro caminho. Ou você perdoa seu pai ou vai arrastá-lo a vida inteira. Mas ele foi abusivo, você tem que perdoar. Se teve um pai que te abençoou, glória a Deus. Teve um pai que te prejudicou, libera. Alguns anos lá com o professor do seminário, 12 anos, fiquei ali, lecionei algumas matérias, e tinha uma que era no quarto ano. matéria de cultura contemporânea. Adorava aquela matéria, matéria muito interessante. E o seminário recebia alunos de vários países, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui na Tijuca, que chegou a ser considerado o maior seminário da América Latina, com a maior biblioteca de teologia existente. E eu tinha um aluno estrangeiro, não lembro o país dele. Ele chegou na matéria de quarto ano, e o quarto ano é todo mundo está feliz, vai acabar o curso, ordenação ministerial, pastorado, essa é a visão de quem está lá no seminário. É isso, pastor Rogério? Normal. E ele esperou a aula acabar, me chamou, disse assim: eu sei que o senhor é psicólogo, eu queria falar uma coisa com o senhor, eu não posso ser pastor. Era bom aluno. Eu falei: você não pode? Não. Eu tenho muita mágoa do meu pai. Meu pai foi um pai ruim. Ele começou a contar. A gente tinha um break, um intervalo no calendário escolar, no seminário, e eu disse assim: você tem condições de voltar lá no seu país? Aí ele: eu posso tentar, pastor. Por quê? Vai lá tentar resolver o problema com seu pai. Mas meu pai morreu. Isso, mas vai lá. Morreu nada. Ele olhou para mim, achando que eu estava pregando reencarnação. Eu falei: não. Seu pai está morto fisicamente, mas está vivo aí na sua cabeça, te fazendo mal. Vai tratar com ele. Aquele aluno muito obediente, fiel, um bom aluno do seminário, não lembro qual era o país da América Latina que ele, onde ele nasceu, ele volta depois do break e muito feliz. Ele me chama depois da aula e diz: professor, fui lá. Eu falei: foi lá onde, rapaz? Eu fui lá na minha terra e fui no cemitério. Cheguei diante da tumba do meu pai e comecei a conversar. Olha que coisa linda. Não é coisa de maluco, não. Ele não estava falando com o pai, que o pai não estava ali, ele estava falando com ele. E ele começou a botar para fora todas as mágoas e todos os ressentimentos. E ali, no túmulo do pai, naquele cemitério, ele perdoou. Quando ele volta, ele comunica assim: professor, eu posso ser um pastor, eu posso ser ordenado, porque Deus me libertou da mágoa que eu tinha com o meu pai. Foi uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha vida acadêmica ali no seminário, de ver alguém livre para exercer o ministério, tendo liberado o seu pai de uma mágoa no coração. Eu não sei se você está na internet ou aqui na casa de oração, se você teve um pai como Eli. Primeiro, aprenda a não ser como ele, porque exemplos ruins servem para a gente não imitar. Segundo, libera, apesar de tudo, dê graças a Deus. Pelo sim ou pelo não, dê graças a Deus, e diga que hoje você aprendeu a ressignificar o relacionamento paternal. Que Deus nos abençoe.